Blog Talk Radio.
Aprender diretamente do teu espírito. Oramos, Senhor, para que todos aqueles que tu atraires a nós neste dia possam sentir a tua presença, possam receber o teu maná e que o teu nome, o nome do teu filho Yeshua, esteja sendo glorificado, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos para que o teu povo cresça neste dia entendimento do teu reino e no amor pela salvação por aquele que se entregou na cruz. Esta é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Welcome, friends. Bem-vindo todos, uma vez mais. We are glad to have you here with us to continue to study the mysteries of the Kingdom of God. Estamos felizes por termos de volta os nossos irmãos para continuarmos os nossos estudos sobre os mistérios do Reino de Deus. Jesus said that to their friends, you will uncover the mysteries. We will talk face to face. We will see His face, His glory. And we know that we have been seeing Him because this is teaching who Jesus is. Nós temos acreditado nas palavras de Jesus e temos visto a glória de Deus. Temos aprendido dele. E sabemos que vamos continuar a aprender. Porque aquelas que são as suas ovelhas, Jesus disse que ia ouvir, que elas iam ouvir e seguir a sua voz. E se você está aqui hoje ouvindo este programa, é porque você é um eleito, é uma ovelha que tem ouvido a voz do seu pastor. Jesus also said that the sheep, they will follow him. They will follow the truth. They will follow their voice, his voice. And if you are here, that's because you have been hearing his voice. You have been feeling his peace. So, I hope you enjoy the part 4 on our guest, our brother, our great warrior of God, Will Rogers, will be continuing to teach us how to discern the modus operandi of this world, of the powers of this world, that they can seduct our mind, but they don't have the peace of the spirit. Dr. Will Rogers vai continuar-nos a transmitir tudo aquilo que ele aprendeu, daquilo que ele viveu e como isso contribuiu para que hoje ele tenha o discernimento do funcionamento deste mundo, como este mundo, os poderes deste mundo conseguem seduzir e iludir a nossa alma. Mas para isso também Deus envia os seus guerreiros, tira-os debaixo desses poderes, virem trazer conhecimento para que não sejamos consumidos pela nossa ignorância. Vamos continuar primeiro a adorar o nosso Deus. E daqui a pouco voltaremos com o nosso convidado. We will continue to worship our God, because He is worthy. And we'll be back soon. We'll be back to hear the voice of the truth. Welcome, friends. Welcome, brothers. Feel the Spirit.
Climb out of this boat and then onto the crashing waves, to step out of my comfort zone into the realm of the unknown, where Jesus is and He's holding out His hand. But the waves are calling out my name and they laugh at me, reminding me of all the times I've tried before and failed. The way they keep on telling me, time and time again, boy, you never win. You never win. But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says, do not be afraid. And the voice of truth says, this is for my glory.
just a swing and a storm. Surrounded by the sound of a thousand warriors, shaking in their armor, wishing they'd have had the strength to stand. But the giant's calling out my name and he laughs at me, reminding me of all the times I tried before and failed. The giant keeps on telling me, time and time again, boy, you'll never win. You'll never win. But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says, do not be afraid. And the voice of truth says, this is for my.
Pai, obrigado. Já pudemos sentir a tua bendita presença, tua alegria, tua paz no nosso coração. Father, thank you for your joy, for your presence, for your peace in our hearts. Thank you for our brothers. Thank you for all the prayers. Obrigado pelos nossos irmãos, por todas as orações, Senhor. May your name be glorified. May your son be exalted. Seja o teu nome glorificado, Senhor. Seja o teu filho exaltado. We will call our brother Will now. I hope he can hear me. Vamos chamar o nosso irmão agora. Brother Will, can you hear me?
Yes, sir. Praise the Lord, brother. I can hear you very well.
Okay, good. Thanks the Lord. Brother, welcome again. Let's keep on rolling. Let's rock, because Jesus is the rock, right?
Amen, brother.
Okay, it's your show now.
Amen. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. All you listeners out there, this is our part four. We want to continue with the unveiling of the power of seduction, focusing on two of the most important areas that the enemy uses that's hidden in plain sight, and that is current or currency, money, and architecture. So we really want to delve into this from a esoteric or from a Luciferian point of view, and how and show how the enemy has tried to muddy the waters by combining the true authentic religion, spirituality, relationship, because it's all about our relationship with Jesus Christ, Yahushua, and his father Yahuwah, and under over an understanding how the enemy hides in plain sight and uses money to oppress us and uses architecture to manipulate us.
Ok. Nós vamos dar continuidade aos estudos sobre como os poderes deste mundo têm escondido a verdadeira herança do ser humano. E, em particular, vamos fundar as questões relacionadas com a dependência financeira deste mundo, com a forma como o inimigo tomou posse do controle dos nossos sentimentos, das nossas emoções, através de um controle materialista, financeiro, que procura, na verdade, conduzir-nos cada vez mais para longe da verdadeira herança que Deus nos deu ao nos criar, que é uma eternidade, onde esta vida apenas representa um grão de areia comparado com aquilo, com os propósitos com que Deus nos criou. Okay, brother, go on.
Amen, brother. And so when we look at the scripture, we want to lay a good foundation for our listeners. We know that it says in the book of 1 Timothy chapter 6, verse 10. So when we look at 1 Timothy 6:10, it tells us, "For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after it, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows." And brother, my first book that I ever wrote was entitled The Ultimate Secret to Being Rich. My goal was to become a millionaire by the time I was 30. And I was well on that goal, but thankfully, by the grace and mercy of Jesus Christ, he did not allow me to reach that goal. Because if I would have obtained that goal, we wouldn't be having this conversation today. I would be still worshiping mammon or money or two individuals that we're going to talk about, Bacchus and Onis. It's spelled O-A-N-E-E-S, like Onis or Onis. We're going to be talking about those two individuals here in just a second.
Can you write it on the chat room, please? While I'm going
Amen,
to update.
Bro. Okay.
Então, nós vamos estar falando hoje sobre o dinheiro, sobre o amor, na verdade, o amor ao dinheiro, a forma dependente forma dependente como os nossos corações são conduzidos a depender de sermos felizes somente através do dinheiro. E o irmão estava falando que ele mesmo foi vítima disso aos 30 anos. O objetivo da vida dele era ser milionário. E pela graça de Deus, só pela graça de Deus, ele não conseguiu alcançar esse objetivo. E porque se ele tivesse conseguido, provavelmente não estaria aqui hoje, nos dando estas lições, nos ajudando a entender como é que funcionam os poderes deste mundo, como é que eles nos iludem. E provavelmente estaria ainda no meio das sociedades secretas servindo a Mamon, aquele senhor que Jesus disse que nós não podemos servir juntamente com ele. O irmão falou sobre duas entidades, duas divindades que ele irá falar, que é Bacos e Ioannes, que são, um é o Deus romano, nós pusemos isso no chat room, que é o Deus do vinho, da intoxicação, que é o equivalente ao Deus Dionísio no panteão dos deuses gregos, e o Ioannes, que é o chamado Deus das ondas, dos babilônios. Dizem que ele é uma entidade anfíbia, tem uma cabeça de homem, tem um corpo e cabeça de homem, mas no fim, na última parte, que é um peixe com escamas, digamos assim, é um híbrido. Nós já vamos entender porque é que o irmão estará falando sobre estas duas divindades. Amen. Please go on.
Amen, brother. And if we look at the base of everything in this world, brother, is based up on Genesis 4, when it reads and it explains Cain and Abel, and how Eve conceived or bore Cain, and then she, down in Genesis chapter 4, I think it was verse verse 2. Where it says she again bore a son, or born a brother Abel, and Abel was a keeper of the sheep, and Cain was a tiller of the soil. So we see the two brothers, and this everything starts with Cain in this dimension, or this is how the enemy got into this dimension, or he's expressing himself. And so all Freemasonry, everything comes from the understanding of the soil. Abel was a keeper of the sheep. Cain was a tiller of the soil. When we see those two, the soil, Abel was building sheep or people. Cain was building soil or buildings. So the architecture, the money, the beginning of money started with the Knights Templar. There was no such thing as money until the Knights Templar started to make coins. And these coins became a medium of exchange, or what we call money. Now, this, my brother, this, my sister, is very important to understand how coins and money, waves and frequency and currency control matter. How architecture, and then you can go to Google, you can do all the research on human behavior, how buildings, how shapes and colors control DNA. And so architecture influences human behavior. And so that's what we're talking about. We want to delve into how coins are money, which is current, or currency, and architecture, how it actually controls human behavior. And that's what this is all about.
Okay. Tudo isto reporta lá atrás, em Gênesis, aos dois filhos de Adão e Eva, em que Eva gerou, né? Tanto Caim como Abel, e que eles tinham duas naturezas diferentes, enquanto Abel pastoreava, tomava conta do rebanho, que fala do cuidado com o povo, com as coisas domésticas, com aquilo que é próximo. Já Caim era lavrador, ele cuidava do solo, tratava das coisas desta terra. Então, fala-nos de duas naturezas que são conflituosas, que estão constantemente interagindo neste mundo. É o altruísmo e é o terreno, o egoísmo. Começa aí, onde Caim Eu deixo ele ficar aí como se fosse a construir as cidades. Quando ele é expulso, quando ele começa a ser um caminhante pela terra, diz a Bíblia que ele casou com outras criaturas que havia na terra, criou descendência e começou a construir cidades. E da cidade vieram os templos. Veio o dinheiro. Tudo isto, toda esta manipulação, tem a ver com no aglomerado, no conjunto de pessoas. Então, é isso que nós vamos hoje aprofundar, entender o poder, a frequência em que nós estamos envolvidos, quando já nascemos, em que nós somos envolvidos já, debaixo deste poder, tantas vozes que nos tentam moldar, tantas vozes que nos tentam encaminhar a determinados objetivos que muitas vezes não dão espaço para ouvir a voz de Deus, propósitos eternos pelos quais fomos criados. E por isso, muitos projetos se levantam à nossa volta, vindos das mais variadas fontes. Mas tudo isto tem a ver com a arquitetura deste mundo, como a questão do dinheiro, do materialismo, tem os seus passos próprios para nos tentar envolver, como tudo isso tem a ver com as harmónicas, as frequências deste mundo, de maneira a nos moldar, a nos transformar à imagem deste mundo e não deixar o Espírito de Deus transformar-nos à sua imagem. Ok, go on, brother.
Amen, brother. And we know the story of Cain and Abel, where they both offered up a sacrifice to God. Abel brought to God the firstlings of his flock, and he offered it up to God. Uh-huh. Cain offered up to God something from the ground versus mm-hmm. he offered up to God a different sacrifice basically than Abel. The reason I bring that up is I want to show how the two different brothers offered up two different offerings or sacrifice. One was acceptable, one was not. And so when Cain was kicked out of the garden, he told him in Genesis chapter 4, verse 11, it says, "Thou art cursed from the earth, which hath opened up her mouth and received our brother's blood from your hand." And then Genesis mm-hmm. chapter 4, verse 12 says, "When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth." So in Genesis 4, mm-hmm. 12, we see the foundation of what is the result of Cain kicked out of the garden because he spilled his brother's blood. And mm-hmm. God told him that he was supposed to be a fugitive and a vagabond in the earth. So in Genesis 4:12, Cain was supposed to be a fugitive and a vagabond. He was supposed to be a fugitive of somebody who's running around and hiding from an authority. A vagabond is somebody who's moved from place to place. They don't establish one particular home. And so Cain was cursed, and he told God that, "Hey, my punishment is greater than I can bear." And so when mm-hmm. he was kicked out, Cain went out, and the next thing that Cain did when he left from the presence of God, it shows that he got himself a wife, then he conceived, mm-hmm. and then he bore Enoch in Genesis chapter 4, verse 17. "And Cain knew his wife, mm-hmm. and she conceived, and she bare Enoch, and he built a city. And he called the name of that city after the name of his son, Enoch." And so this is very important because instead of Cain doing and following his punishment, he did what is called thilema. And so one of the occult organizations is the Thelemic Order of the Golden Dawn. Thelemic means will. Thelemic or thilema is a Greek word that means will. Cain used his will instead of following God's law. That is the whole mm-hmm. foundation of architecture and money and the demonic presence on this earth, is using your own will to violate what was an instruction given to you by God. That's what Cain did in Genesis chapter 4, verse 12.
Mm-hmm. Ok, então, nós vamos, estamos falando aqui os versículos de Gênesis, fala precisamente do, da expulsão de Caim, do Éden, e como eu, sendo amaldiçoado por Deus, trouxe problemas para a terra, porque a terra deixou de dar o fruto do que estava dando. Foi uma das maldições que ele foi amaldiçoado. E ele que passou a ser um fugitivo, um vagabundo, porque o fruto do trabalho de terra não iria dar, não iria permitir estar por muito tempo no mesmo lugar. Então ele passou a ter que se movimentar para encontrar sustento. E cada vez que se estabelecia, eu construí uma cidade. E o irmão Will passou a entrar num sistema, ele passou a ter que fazer a vontade daquilo que não era o original de Deus, né? Ele passou a andar ao sabor da maldição, então entrou num dilema. Ou fazer a sua própria vontade. Isto era tudo consequência do seu egoísmo. E é assim que o caminho de Caim, que a Bíblia fala, é um abismo puxa outro abismo. E é aqui que começa a construção da arquitetura deste mundo de Caim, do caminho de Caim, do Way of Caim, que é um caminho em que o abismo puxa outro abismo, e nós nos vamos afundando de ilusão em ilusão na nossa própria vontade. Please go on.
Amen, brother. And in that verse, in Genesis chapter 4, verse 17, right there, brother, when Cain knew his wife, and she conceived and bare Enoch, and he built a city. That word "build" in the Hebrew is a very, very important word.
Strong's H1129. Bana. Bana.
That Hebrew word bana. Bana, brother, bana, mm-hmm. Sisters, that means not only to build a building, but to build a family. So Cain was not supposed to, he was supposed to be a vagabond. He wasn't supposed to establish a family to bear children and to build a building, a permanent structure, or a fixture. So he did a bana in the Hebrew, which means that he built a house and he had children. He built a family. And then the next thing after he built that, he built that particular city. Now, that word, that English word city comes from the Hebrew word.
H5892. Ir. Ir.
So that Hebrew word ir. Ir in Hebrew gives us the English word for excitement. Now, brother, this is real important because in James 3, I think it's verse 14 or 15, it says, "For where there is bitter envy and self-seeking, there will be confusion in every evil work." Those two scriptures match up. Bitter envy means cruel, harsh, unjust treatment. Cain felt that God's punishment was too harsh. That's what it said in Genesis 4, verse 12. Verse 12 or 13, where Cain told God, "My punishment is more than I can bear." James 3, okay. Anytime you feel your punishment is more than you can bear, you look for a way out. That's when the devil shows up.
Okay, let's update. Então, voltando aqui à escritura de Gênesis 4, 17, quando diz que Caim edificou uma cidade, a palavra usada no hebraico é baná. É muito mais do que edificar um edifício. Baná significa edificar família, tornar-se patriarca, digamos assim. Então, quando Deus amaldiçoa Caim, Deus diz que ele seria um vagabundo, um fugitivo. Ora, uma pessoa que tem uma maldição de ser um fugitivo, ele está sendo perseguido, está sendo mal visto por onde passa. Então, se ele gerou uma família, digamos assim, e nós lemos no versículo de Gênesis 4, 17, que ele gerou um filho, inclusivamente, e que acabou por casar, então a maldição se espalhou pela própria família. Então, ao se estabelecer sem ter condições para isso, sem ser esse o plano de Deus para a sua vida, ele entrou num tal dilema. Ele passou de abismo em abismo. As maldições começaram a passar-se, a multiplicar. E é aqui o fundamento da arquitetura deste mundo de engano, está nisto. Em que uma pessoa que se desvia do projeto de Deus, na sua teimosia, na sua maldição, na sua cegueira, ele leva atrás outras vidas. Sobretudo aqueles mais próximos dele. E se ele persistir nesse caminho de Caim, ele vai continuar espalhando o quê? As suas próprias maldições, os seus próprios desvios, vai envolver outros. E é aqui que o irmão Will está falando que começa a arquitetura deste mundo, de artificialidade em artificialidade. E então, lá em Tiago fala, Tiago 3,16, diz que onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Então tudo isto começa com a inveja de Caim contra Abel, acerca do seu sacrifício, em que Abel tinha trazido o melhor do rebanho e Caim tinha trazido o produto desta terra, como se Deus precisasse dos produtos desta terra. Mas Abel tinha trazido o melhor do seu rebanho, tinha trazido o produto do seu altruísmo. E foi por isso que Deus se lembrou, naquela oferta, se lembrou da sua própria oferta na cruz, que viria a remir toda a humanidade. Porque Abel foi movido desde o início pelo seu altruísmo. E esse é o projeto de Deus. Ao contrário de Caim, que foi movido pelo orgulho, foi movido pelas coisas desta terra, foi movido pela inveja. E a inveja gerou um dilema. Ele persistiu nesse caminho de Caim. O individualismo, na edificação das cidades, contra a vontade de Deus, que é o altruísmo. E é aí que está o dilema, é aí que nós entramos pelo caminho de Caim. Então todo este mundo, toda esta arquitetura deste mundo materialista, este mundo artificial que nos afasta cada vez mais de uma comunhão, de uma relação pessoal com Deus, de um entendimento, de perceber a voz de Deus, conhecer os mistérios do reino, da eternidade, tudo isto tem este fundamento. É o caminho de Caim. É o caminho das cidades, o caminho da aglomeração de pessoas movidas pelo mesmo espírito, movidas pela mesma ambição, pelas ambições materialistas, pelos egoísmos, pela competição exacerbada, aprendendo só a odiar uns aos outros. Amen, brother, please go on.
Amen, brother. And so we see those two verses, Genesis 4:17 and James 3:16 is the foundation of the secret society, the Thelemic Order of the Golden Dawn, which it says that God's rules and regulations are too harsh. So therefore, we can make our own rules. Do as thy wilt. That is the Luciferian. That is the number one agenda of the Luciferian, which is do as thy wilt. Do your own thing. And so Cain set out to establish that, and so he needed a foundation to do that. And what he needed was he needed a place and he needed currency. And so those two elements are the foundation of the Luciferian agenda, based upon excitement or the promotion of your own zeal. That word envy and strife, envy is like jealousy, but it's excitement from wanting something that is not yours. Strife is electionism or promotionism. It is promoting what you want. So God gives you something and you decide, what you've done for me is not good enough. So I want something bigger or better. You provided me with the wife, but I want somebody else's. You provided me with a job, but I want somebody else's. It is the promotion of your own will over God's will. And you use architecture and money. Now, architecture, brother, is color. Now, color controls your DNA. There is a whole science behind how color is used to control human behavior. And so they put color, certain colors produce a certain response. For example, in every grocery store, every advertising executive, there's a whole science behind the psychology of color. And so in every building, architecture is used to control, and the god of that is Bacchus, is the god of wine and dance, or revelry, or fun. I call it the three L's: fun, fighting, and effing, or procreating. And so Bacchus is the god that uses that through architecture and color.
Okay. O irmão, ele está aprofundando e a questão dos fundamentos deste mundo, para que nós entendamos que é daqui que vem toda a doutrina luciferiana das sociedades secretas, da sociedade em que ele se envolveu, que é a sociedade da Aurora Dourada, que é maçónica, em que basicamente são ensinadas às pessoas que seja feita a sua própria vontade. Aquilo que Deus criou para nós não é suficiente. Então nós vamos lutar por impor a nossa vontade. E os fundamentos têm a ver com esta questão de Caim, é o caminho de Caim, em que as pessoas que entram por este caminho, na verdade, umas se aprofundam mais do que outras, mas que é o fundamento deste mundo materialista, é a doutrina luciferiana, é o salto de quem puder, o cada um por si, e as pessoas que se aprofundam neste caminho, elas vão sendo aprofundados nos mistérios daquelas escolas de mistério, não é? Até chegarem a níveis de satanismo por aí fora. Então, o que o irmão está falando é que para cair, espalhar esta doutrina, digamos assim, esta teimosia dele, era preciso um lugar, por isso ele construiu as cidades, não é? E a sua descendência construiu as cidades. Era preciso a motivação, que era o próprio egoísmo, e era preciso uma forma de se relacionarem uns com os outros, de se medirem uns aos outros. E isso, para isso foi criada a moeda, para estabelecer trocas, para estabelecer padrões, para se medirem também, para competirem uns com os outros. Então, os fundamentos deste mundo estão aqui. Porque isto depois vai gerar o quê? A inveja, facções, competições. Então, tudo isto é a arquitetura deste mundo. É os fundamentos deste mundo. E a arquitetura, segundo o que o irmão falou, vem de cor. Fala-se de cor. A arquitetura é o conjunto das cores. É o conjunto que compõe um determinado cenário. Então, isto já nos leva para a questão já mais morfológica do problema. A questão da cor também tem a ver com o tipo de sangue que nós temos e com a forma como o sangue determina a nossa morfologia. Então nós estamos a ver que isto tem um fundamento espiritual. A arquitetura fala do conjunto de cores. Se você usar cores negativas, cores escuras, o cenário é escuro. Quanto mais escuras forem as cores, mais o cenário fica escuro. Quanto mais branco for o cenário, cores brancas e alegres, nós usarmos um quadro, mais alegre fica o quadro. Então nós estamos a ver como é que está a arquitetura deste mundo. Quantas pessoas estão no caminho de Caim e quantas pessoas estão no caminho de Deus. E é por isso que diz que este mundo está em trevas, é por isso que muitas vezes se diz eu passei das trevas para a luz, né? Porque nós começamos a ver outra arquitetura. Amen, brother, please go on.
Amen, brother. And different colors, I just post some stuff in there about what color is and what it does. There's a whole psychology behind it that we don't have time to go into, but basically I can control people. For example, when I set up, I purposely chose certain colors and certain designs based upon my occult training and teaching that I learned before I came into the knowledge of Christ that allowed me to accumulate a lot of wealth. So when I brought and sold over $1 million in real estate, the way that I purchased real estate was through, they call it OPM. OPM mm-hmm. is other people's money. So we're Luciferians are taught to control people, because if you I can control you, I can control your money. And so the way that that is done, my brother, is through sound, wave, frequency, colors. All of this is used to manipulate you and to manipulate space. And so backers, and I have to point this out, because if you go to Trinity Broadcasting.
Can you please watch the chat room, because I have put something there that you, I know that you have been talking about the photons. So please read the chat room, because I put what is the meaning of color in the Wikipedia.
Okay. Yeah, actually in the beam of photons. Okay. Excellent, brother. Yep. That is great, because what it does is, just like you're saying, is that it does have a cellular biological effect on our neurons, on our electrons, especially when it comes to the DNA and how your DNA is expressed. And so color and architecture have a huge effect on this. And this is how runes work as well. We talked a little bit about runes, R-U-N-E, and each rune has a certain color that's associated with it, and this is just a symbol. We were not taught that these symbols actually have a meaning. So the letter F, the shape of the letter F, and the sound of the letter F means power and control. That's why one of the curse words in English is, you know, when somebody says F you, the reason that they use that word is because that's a symbol. There is a wave, there's a frequency that is released that affects your cells, that causes you to become anxious, that creates anxiety, that makes you want
it's
to actually go
war,
out
right?
and exactly
it's
to create
grimoire.
Exactly. Yes, sir. Exactly. And so that grimoire, all of this, brother, is a part of architecture that's underneath this God that we're talking about, Bacchus and Onis. Both of these are used and worshipped in the occult community to grant powers to control people through architecture and color. And then we want to start talking about
okay.
money.
Let me update. Então, nós estamos vendo que todos estes fundamentos não são por acaso. Eles são uma pessoa que entra no caminho de Caim, começa a ouvir a voz do espírito errado, começa a receber o sopro errado, começa a ser manipulado por esse sopro, por esse espírito. E todas as vozes que vêm de Deus vêm do outro lado, do seu inimigo, daqueles que procuraram mudar este mundo à sua imagem, não à imagem de Deus. Foi por aí que Caim entrou e toda a sua descendência. Então, Satanás sabe o que está fazendo. Quando ele está criando os fundamentos materiais, digamos assim, para perpetuar o seu reino espiritual. Você está sendo moldado. Ao entrar por esse caminho, você está moldado para ser um receptor e um condutor desse espírito, desses valores espirituais, para que essas entidades continuem manifestando através do seu DNA, através daquilo que você fala, daquilo que você crê, daquilo que você, da forma como você age para com os outros e para consigo, da forma como você não se relaciona com Deus. Porque é um caminho onde um abismo puxa outro abismo. Você passa a frequentar os lugares errados, preparados por esses espíritos para interferirem no teu DNA, para mudarem as tuas cores. E é interessante a questão da cor, não é? A arquitetura, o conjunto das cores. A cor é o quê? Segundo a Wikipédia, a cor é uma percepção visual provocada por uma ação de um feixe de fótons sobre células especializadas na retina. Se nos manipularem a nossa retina, nós só vamos ver as cores que eles desejam. Então nós só vamos ouvir as vozes, as cores espirituais que eles desejam. Nós só vamos interagir da forma como eles querem. Então tudo isto tem um fundamento espiritual. O que você vê na matéria é um reflexo daquilo que se passa no mundo espiritual. Então tudo isto tem a ver com o DNA. Tem a ver com o sangue. Porque o DNA é produzido no sangue. Ou seja, o DNA é a base da sua constituição e da sua vivência neste mundo. Nós já vimos isto na parte anterior, onde o sangue, se retirarem o sangue deste corpo, este corpo deixa de existir, você até deixa de o sentir, Basta cortar um pouco da circulação do seu sangue, você fica como com um formigueiro e deixa de sentir o seu corpo, deixa de interagir nesta dimensão. Então, digamos que tudo isto está preparado, este mundo está preparado para você não ter acesso a Deus, não ter acesso às coisas espirituais, viver preocupado com as coisas sempre deste mundo. Contrariamente ao que Jesus falou, para que nós não nos preocupássemos com o dia da manhã, porque temos um Deus que cuida de nós. Este mundo ensina-te a que tu te preocupes, porque Deus não vai se preocupar contigo, porque Deus já não se interessa. Esta é a voz que você ouve constantemente em cada televisão que vê, em cada notícia que ouve, em cada jornal que vê. Você só vê desespero, você só vê miséria, você é encaminhado a pensar do jeito que este mundo quer para te levar cada vez mais para longe de uma confiança e de um relacionamento pessoal com Deus, com o verdadeiro Deus. E quando você é afastado desse Deus, você é conduzido a espaços, lugares, pessoas que já estão programadas por esse DNA, que estão vivendo no mesmo quadro depressivo, na mesma arquitetura, que te vão moldar à imagem de Deus. Por sua vez, já estão moldados à imagem do arquiteto deste mundo, aquele que é adorado pela maçonaria, o grande arquiteto deste mundo, que não é o Deus de Israel, não é Yeshua, mas é o Cosmocrator, que nós falámos na parte 3, os poderes, as potestades do ar, que estão aqui, construindo a tal pirâmide do olho. Tudo isto tem a ver com o seu DNA, da forma como você está sendo conduzido. Porque nunca se esqueça disso, você é um receptor de ondas, tudo é energia. Você é receptor de estímulos mentais, sentimentos, e o seu DNA já nasce contrário. Foi por isso que Jesus teve que morrer. Ok, brother, please, go on.
Amen, brother. And that was, I had posted also in the chat room that Bacchus is in the Trinity Broadcasting Network logo. If you look at the Trinity Broadcasting Network's building from the air, it is in the shape of the form of Bacchus. And also in the courtyard, there is a stone architectural building that's a circular building. On that building, there's pictures all over the internet where you can find they have this image. So Bacchus hangs over the entryway or the doorway to this huge complex that they have in Orange County, California, one of the major broadcasting channels, Trinity Broadcasting Network here in the United States. And that's in the architecture. That's a part of the architecture, which leads us to Onis, which is, again, the fish god. And so we see the hat that the Pope wears it looks like the shape of a fish with its mouth open. That's in reference to or in honor of or paying homage to this god of the
pagan.
Piscean, pagan, yes, sir, religion.
Dagon.
And so we see, yes, sir, so the Piscean fish god Dagon.
Yes.
Is used, and so we see that again on the papal hat or mask, and this is all paid in reference to this god that is a fish head that has a man's face on it, and so this creature is a part of all of the Masonic or the Masons. If you look in the Book of Enoch, it talks about it. The Masons hold a particular ceremony in honor of this god, Onis, and this is the god or the lord of the waves. Now, it's a fish god, but what most people don't make the connection between the waves of the water and the waves of the vibration and the frequency of the air.
Mm-hmm.
Onis is the god of frequency. He's the god of wave. He's the god of vibration, and he's the god of money.
Mm-hmm.
And so now we're going to break down 1 Timothy chapter 6 and verse 10.
Let me ask you something. Maybe can you answer? Bacchus is connected to that demigod Pan of the flute.
Yes, sir. Exactly.
Okay, so it's the sound, right? So it's the sound again, the melody.
Exactly. And it goes, and most of these deities have to do something with the controlling of music or sound or melody or festivities, you know, fun, you know, partying, and it's always involving music.
Okay, let me update this because it's important people know. Então, nós estávamos relacionando esta arquitetura com aqueles dois deuses, aquelas duas entidades que o irmão falou no início, não é? Sobre os fundamentos. Bacos, deus Dionísio, deus dos prazeres, deus do vinho, deus romano, que é o mesmo do Dionísio do panteão grego, e aquele deus dos babilônios, que é meio peixe, meio humano, que é o Anes, que se nós formos ler na Bíblia, nós vemos que já existia lá na Babilônia. Ele era o Dagon. Era o Dagon dos filisteus. Era o deus das ondas. Deus das ondas. Meio peixe, meio humano. Vivia nas ondas. Então nós somos controlados por ondas. Deus Dionísio, deus Baco, é o deus dos prazeres. Mas está relacionado com aquela figura da flauta de Pan. Aquele meio humano, meio cabrito, digamos assim, com pernas de bode, tinha uma flauta que tocava e que enfeitiçava as pessoas. Então, são estas duas entidades, através do prazer, da excitação deste mundo, são estas as ondas que você está ouvindo. É as ondas deste mundo. Você acha que é por acaso que o Vaticano, o Papa, usam aqueles chapéus que parecem boca de peixe? Tudo isso tem a ver com as religiosidades que eles herdaram das escolas de mistério que vêm de lá. Da adoração desses deuses não é coincidência. A Mitra, até mesmo o próprio nome Mitra Papal, é a forma das vestes dos sacerdotes do Dagon, né? Tudo isso tem raízes babilónicas. Tudo isso tem a ver com divindades que se compõem a arquitetura, o conjunto de cores deste mundo. Uma pessoa vai a uma missa católica, você está ouvindo as ondas desse Dagon. Você está sendo controlado mentalmente, visualmente, nos seus sentidos, por esse deus Dagon. Seja nas vestes, seja no falar. São as ondas, é a melodia que está saindo. Você está sendo controlado no seu DNA, porque está provado, cientificamente falando, e não é preciso muita ciência para entender isto, que nós somos manipulados pelo som. Se nós somos crentes, nós acreditamos que a palavra de Deus criou todas as coisas. Então a palavra é o som, não é? Não há palavra sem som. Quando Deus fala, faz-se ouvir e as coisas existem. Mas também quando os poderes deste mundo falam, eles também interferem no nosso DNA, eles também trazem coisas para cima de nós que nos vão mexer connosco. Se você passar a ser conduzido aos ídolos, a ser conduzido a deuses que não salvam, você vai acreditar num Deus que fala? Não, você vai acreditar naquilo que está a ser apresentado ali. Então passa a depender daquele homem que tem um chapéu esquisito. Muitas vezes sem saber que aquele chapéu que aquele homem que diz que é santo, que é o representante de Deus, do Deus deste mundo, está usando, era usado pelos inimigos do Deus de Israel, do Deus que dizem que eles servem. Você está sendo o quê? Manipulado. Você está sendo, a sua retina espiritual está a ser adaptada somente aquelas cores, para que você veja somente daquela cor. É aqui que entra a parte espiritual da arquitetura deste mundo. A excitação de estar na cidade, de lutar, de competir, tudo isso é aquela melodia dos prazeres. Para viver para este mundo, para ter prazer aqui somente, sem se importar com o dia de amanhã, não importa os meios para alcançar os fins, o que importa é que ser reconhecido. Tudo isso é contrário ao projeto pelo qual nós somos criados. Nós somos criados para amar a Deus acima de todas as coisas e amarmos uns aos outros. Amen, brother. Go on, please.
Amen, brother. And this is these next few statements that I'm about to make, brother, is very, very important for all the listeners to understand what I was taught and what I learned and why I went into real estate. Money and architecture is the same thing in the Oak Hope community. Money is not paper. Money is buildings or architecture. That's why most people don't know when you think about, like, for example, Ray Kroc, the guy that started McDonald's here in the United States. Most people think he made his money from hamburgers. Ray Kroc made most of his money from real estate, from architecture, from the buildings, not from the hamburgers. He sold hamburgers. That was just, you know, his spending money. He made his wealth through owning land, because Cain was a tiller of the soil. He was connected to the land, to this earth. Money is not paper. Money is a form of a frequency that results in a building of a building. And how do you know that? Well, if we go, well, we get ready to break down here in the book of 1 Timothy, chapter 6, verse 10. 1 Timothy 6:10 says, "For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after it, they have erred from the faith, and they have pierced themselves through with many sorrows." And so money is architecture. So that Greek word for the English word money, excuse me, let me get the correct pronunciation for it.
Strong's G, 5365. Philargoria. Philargoria.
Philargoria. Philargoria in Greek. It has four underlining Greek words. That it means the love of a avarice. And again, that just means, let me find the best way to explain it, is money, brother, is not what we've been taught. When we talk about money, we must understand that money has a underlining energy that leads to a greed or a desire, which means desire means to sow. D means sow, sire means seed. So money is a desire to sow a seed or to create something. That's really what money is at its base. So that first word means to sow a seed, the desire to sow a seed. And then I explain the second Greek word here in just a second. Did you want to translate that, brother, or did you want me to continue?
Okay, I will update. Então, o irmão está falando que tem a ver, tudo tem a ver com a questão do dinheiro. Não é o dinheiro que é o problema. É a motivação pela qual nós somos conduzidos ao dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz do problema, todo o mal. É o amor ao dinheiro. É a dependência pelo dinheiro. Então, o dinheiro, na verdade, é uma frequência. É uma frequência porque tem a ver com a motivação com que você é atraído ao dinheiro. Você pode ser atraído ao dinheiro com bons motivos e o dinheiro vai ser um instrumento de bênção para a sua vida. Conduzir ao dinheiro pelas tais frequências é os motivos errados. Tanto que no oculto, dinheiro, as sociedades secretas, um dos segredos que eles partilham é que o poder do dinheiro não está no dinheiro em si. Está naquilo que você tem através do dinheiro. Está naquilo que você tem em sua posse através do dinheiro. O irmão estava a apontar aqui um grande exemplo, como o fundador do McDonald's, né? Como ele construiu a sua riqueza. Toda a gente pensa que foi através da cadeia de restaurantes do McDonald's. Não. Isso é uma forma dele investir o dinheiro. Onde ele fez realmente a riqueza foi, onde ele começou a construir o império dele, foi na venda de terrenos, para terrenos baratos e vendê-los. Depois foi uma questão de perpetuar o seu império e cada vez mais usar esse dinheiro para construir mais dinheiro. Ele deixou bons motivos para passar a ter motivos errados.
E é por isso que o McDonald's hoje está espalhado pelo mundo todo e é um dos principais propagadores de mau consumo de comida, de problemas de dieta, em que a própria população americana está sofrendo de obesidade graças à má nutrição. E isso tudo não é por acaso. Tudo isso não é por acaso. Tem a ver com as motivações. E que você pode começar um projeto que precisa de dinheiro, não é? Com boas intenções, e você vai acabar por ficar dependente do dinheiro. Como se o dinheiro em si fosse o fim. Amen, brother, please go on.
Amen, brother. So money is your will to do your own thing. At the end of the day, money is basically you deciding to do what you want to do instead of doing what God told you to do. And so you decide
yes.
to do your own thing. That is what that's the Luciferian agenda. That's the basic bottom line of what money is. And the way that is done, after that Greek word philagoria, there is another underlining Greek word, which means phalos, or philos. So philos
mm-hmm.
is one of the words where we get love from. And so philos, spelled P-H-I-L-O-S, philos means love. But it means to be friend or a friend of, to be an associate with. So you love yourself, you love your own ideal, you love your own dream
mm-hmm.
more than you love God's word. And so money
mm-hmm.
is the desire to promote your own dream above God's dream.
Mm-hmm.
That's why nowhere in Scripture can you find where Jesus Christ says, I'm here to do my own will. Jesus always says, I'm here to do the will of my Father. You cannot
mm-hmm.
find in Scripture where Jesus says, you know what, I'm going to go out and do my own thing. That is a Luciferian concept. So the whole thing that we're taught in school is correct. Yes, sir.
I think that this is the biggest issue today in the
yes.
Christianity, because I can say this because we all have experienced this in this Christianity system. It's the most of the people who think they are serving God, they are serving Mammon, because they are depending on the money. And that's where I want to go now, because I think it's important. It's a fight we as servants of the truth, we need to fight. It's
yep.
the heresies, the dependence of the church, of the tithings, because we all know that tithings, Jesus did not tithings, Jesus did not order to his disciples to do tithings, and all the Christianity
right.
system is changing, manipulating the world to deceive the people, to become rich with money, with the dependence of money, and with all being masqueraded as a Bible doctrine. Okay, it's biblical, but it's not for the church, right?
Exactly, brother. That is very, very true. The last Greek word that I want to break down, so did you want to go and update the listeners before I proceed
okay.
on to this last Greek word about
okay.
money? Okay.
Okay, okay. Então, nós estamos chegando realmente à conclusão que a dependência do dinheiro é a capacidade que o dinheiro tem, a frequência, de impor ao ser humano depender dele, deixar de depender do próprio Deus. Então, muita gente só aprende isto quando encontram uma doença que o dinheiro não consegue curar. Ou quando a família é assolada por uma perda de alguém que não há dinheiro que recupere aquela vida. Daí a pessoa entende que o dinheiro não é tudo. Mas essa é a capacidade, é a frequência dessa entidade maligna que foi criada com o propósito, claro, de substituir Deus na nossa vida. Está por trás do dinheiro, o amor ao dinheiro, a ganância que promove, a competição que promove uns com os outros. As pessoas começam-se a medir por aquilo que aparentam ser, muitas vezes não são nada daquilo que aparentam. E, infelizmente, isso entrou, arrasou com o cristianismo. Aliás, isso é um dos fundamentos deste falso cristianismo, deste falso reino de Deus, é a própria manipulação da palavra provocada e sendo provocada por muitos que estão presos nisso, em que a própria manipulação da Bíblia, da palavra, da vontade de Deus está sendo instalada nas pessoas de maneira a se competirem umas com as outras, a dependerem umas das outras. São as igrejas pedindo dízimos em nome de Cristo, quando Cristo nunca pediu dízimos. Porquê? Porque, na verdade, não estão libertas desse sistema. Não estão fora da arquitetura deste mundo. Estão na lei. É bíblico. Bíblico é. Mas Jesus veio para estabelecer dízimos. Jesus ordenou para estabelecer dízimos nas suas igrejas. O Espírito Santo falou aos apóstolos para dizer isso aos gentios. Não falou. Isso é a arquitetura deste mundo. É a frequência do dinheiro. É a frequência desses deuses, dessas entidades que fazem parte do panteão deste Deus. É o Deus dos prazeres. É a melodia de Pan. É as riquezas opulentas de uma religiosidade que domina o mundo inteiro e que gosta de expor toda a sua riqueza e falar dos pobres, do amor aos pobres. É o Dagon, a imponência dos templos. Essa é a arquitetura que o povo de Deus está se deixando moldar. Porquê? Porque conhece a verdade, lê a verdade, mas não caminha na verdade. Torna-se dependente de pessoas que, por sua vez, estão dependentes de sistemas que, por sua vez, estão dependentes dos valores e da arquitetura deste mundo, das potestades que estão por trás disto tudo. Jesus veio-nos para libertar disto tudo. Mas só se nós tivermos conhecimento e entendermos a cilada em que nos estão tentando envolver. E isso vai bater à porta de cada um de nós, seja através de um familiar, seja através de um patrão. Quando o patrão diz que nós temos que mentir, porque senão vamos perder o emprego, você tira as culpas no patrão. Mas fique sabendo que você não foi chamado para a mentira, não. Mais vale perder o emprego do que perder a eternidade. Quando o patrão diz que tem que roubar, porque senão não vai receber o seu salário, você se sujeita por causa dos seus filhos, você tem desculpas sempre para praticar o mal, mas para praticar o bem você nunca encontra desculpas. Isso é a nossa fraqueza. Isso é a nossa carne, é o nosso DNA programado. Porque não confiamos num Deus que nos vai sustentar se nós fizermos as coisas certas, aquilo que Jesus teve coragem para fazer, romper com a loucura e com a malignidade deste mundo. Quando você está numa igreja e sabe que dízimo não é cristão, mas está lá na placa que é uma igreja cristã e está pregando dízimos judaicos, dízimos de Levi, você sabe, você entra em contrariedade consigo mesmo, a sua consciência acusa, mas você não consegue romper com o sistema. Você não está no caminho de Abel, no caminho que Jesus diz que ele é. Você está no caminho de Caim. Você está na arquitetura, está compondo o quadro cinzento desta arquitetura. Amen, brother. We have 23 minutes. I want to give you more 20 minutes, okay? Because I want to finish with a song. So you manage your time. 20 minutes.
Amen, brother. Amen. The last thing, just two points that we want to wrap this up with is what the enemy has done is he's tricked us and that we have brought into his system of capitalism and democracy instead of God's system of cleronomics or cleronomos. So I want to explain those two. The first thing is the last Greek word for the English word money. So when we look at 1 Timothy chapter 6, verses 10 and 11, we see that that's the underlining word for the love of money comes from this Greek word.
696, argouros. Argouros.
Argouros. Argouros, brother, is a Greek word that is the foundation or the base word, is the root word for the English word money. Argouros means silver. Argouros refers to the silver that's found in columns of buildings, coverings, or rafters. Let me say that again, brother. let me say it one more time. Silver, agoras, means silver found in noble buildings that is covered by rafters or adorned by silver things. It is a vessel. It is or a image. So when the scripture says the love of money, it is the love of silver. It is the love of shiny things. It is a love of buildings or architecture. That is the root of all evil. Now, that's very, very important because it's not
okay.
Paper.
Let me update, please. Let me update.
Okay.
Então, lá em Timóteo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na verdade, a palavra grega em que foi traduzido dinheiro significa prata. É a palavra que nós ouvimos no grego, é ágoras. Então, é prata. E a prata era a prata ágoras. Era aquilo que os gregos determinavam como a prata que adornava os templos. Era a forma como se adornava os templos da nobreza, dos deuses nobres. Então, na verdade, o que está lá escrito é o amor às coisas brilhantes, à prata deste mundo, àquilo que decora este mundo, àquilo que é a arquitetura deste mundo. Então, isto é muito importante entendermos, porque dinheiro, naquela altura, não significava propriamente o papel que nós temos hoje como dinheiro. Dinheiro, naquela altura, era metal, era prata. Então, prata, o amor à prata, fala do amor às coisas que brilham. Aquilo que tem aparência, o que na verdade está escrito é, não é o amor ao dinheiro em si, não é o facto de nós pegarmos num papel hoje, dizemos que podemos adquirir coisas, precisamos disso para comer. Não é isso que está lá escrito. Está lá escrito, e que tem a ver com os fundamentos desta arquitetura, deste sistema, é o amor a si próprio, é o amor àquilo que brilha, é as coisas, é o amor às aparências deste mundo. Por isso é que os apóstolos depois falavam. O que se faz amigo deste mundo torna-se inimigo de Deus. Não há mais as aparências do mundo. Não há mais estas luzes que parece que brilham, mas não brilham. Este é que é o problema. É o amor ao mundo. O amor ao egoísmo, ao sistema deste mundo, aos valores deste mundo. É o apegarmos-nos a isto e começarmos a deixar-nos ser medidos e nós a competir com os outros com base nos valores, nas coisas que brilham neste mundo. É o querer brilhar neste mundo em vez de querer brilhar no oculto para Deus. Amen, brother, please go on.
Amen, brother. And that the love of shiny things, that's why you see in America all of the rappers, musicians, they have big medallions. They got cars with big rims on it. Shiny things. Metal, gold, silver, those things. It's the love of those things that is the root of all evil. Now, that word evil also is not what we've been taught. It is that root, root comes from the Greek word.
56. Kakas. Kakas.
Comes from the Greek word kakas. Kakas. So that Greek word kakas, that means bad disposition, bad mode of thinking, feeling, or acting. So when you have a love of money, you have a bad disposition. You have a bad way of thinking, acting, and feeling. It's kakas. Almost like the word kaka. Kakas in the Greek. So that means that silver makes you or turns your thinking process. Instead of thinking about the Most High, your thinking process becomes bad. It becomes flawed. It becomes base. It becomes wicked. It becomes troublesome and injurious. And then we're going to end up with this last Greek word, kleronamos, which is the good stuff.
Ok. Então, quando o apóstolo Paulo está falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, aquela palavra mal foi transcrita da palavra kakás. Kakás no grego significa, não é propriamente o mal que nós temos como ideia de mal, de demónio, não. Kakas tem a ver com má disposição, tem a ver com problemas na nossa espiritualidade. Então, a raiz de toda a má disposição
A raiz de todo o mal deste mundo tem a ver com o amor pego às aparências deste mundo, com o apego precisamente às coisas e aos valores deste mundo que estão sendo introjetados. Veja, veja como muda o sentido da palavra, não é? Veja o poder que a palavra tem. O amor ao dinheiro é o poder, é a raiz de todos os males. Nós automaticamente somos conduzidos por um sistema a não nos apegarmos ao dinheiro, a não pensarmos no dinheiro. Mas muitas das vezes esses que nos falam isso estão cheios de riquezas deste mundo. Mas o que na verdade está lá escrito é o amor às vaidades deste mundo, o amor às vaidades, o apego às vaidades, a dependência das vaidades deste mundo é a raiz de toda a nossa má espiritualidade, de toda a nossa má disposição. Por isso é que Jesus para o deserto, ele foi pelo quê? Pelos sentidos, pela vaidade, né? O desejo de ter fome. Na sua fraqueza, Satanás se apressou a oferecer as suas soluções. Soluções que não trazem saúde espiritual. Transforma as pedras em pão. Ele tinha poder, tinha, mas estando a sujeitar-se à vontade de Satanás, estaria a ser desviado do quê? Da provisão que Deus já tinha preparado para ele. Então veja como tudo tem o seu paralelo espiritual. Quando te apresentam soluções deste mundo, estão-te a roubar as soluções que Deus já preparou antes de tu seres formado. Mas para alcançá-las era preciso e é necessário que tu andes no caminho certo, não no caminho daí, de quem que te afasta cada vez mais dos propósitos eternos, não da dependência das coisas deste mundo. Isso é que muita gente procura no lugar errado as soluções para a sua vida. Vai acabar por encontrar o quê? Pedras para o seu caminho. Vai acabar por partir os dentes comendo pedra. É por isso que muita gente casa com a pessoa errada, é por isso que muita gente constrói sobre fundamentos errados, porque está comendo comida espiritual nos lugares errados, das pessoas erradas, e não está fazendo caso do que Jesus tão amargamente nos ensinou, não é? Pagou com a própria vida. Se a gente seguisse os conselhos de Cristo, aquilo que saiu da própria boca de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que é contrário ao que dizem também nesse tempo, que a Bíblia é a palavra. Não, a Bíblia não é a palavra. A Bíblia conduz-nos à verdadeira palavra, à verdade. A Bíblia é o mapa que nos conduz a Cristo. Ele sim, ele é a palavra, ele é o Logos. Hey brother, I was talking about one of the lies of the system is that that's a big instrument of the Cosmocrator. It's this. They put the Bible, the Biblos, Bible, in the same position of the real Word of God. That the Word we know that is Jesus, and when people are learned in the system that the Bible is the Word, they can manipulate the minds of the people, because they say, okay, it's Bible, so it's true. So, but the Bible contains many things that it's not for now. It was for yesterday, but not for now. The real Word is Jesus. So, can you make this a little bit more profound?
Exactly, brother. We know that the enemy uses letters and sigils to manipulate sound or the word, and that's what I mean when I said that the word became flesh and dwelt among men. So that what the enemy has done is he put the word, he added in himself, the Lord, to manipulate. And so exactly what you said is very empowering. That's why Jesus says, woe to the scribes and Pharisees 8 times in the book of Matthew chapter 23. Because he knew that the scribes and Pharisees were manipulating the word. The same thing is going on today. They take letters. They can't manipulate the true word of God, because God says that he has not written his laws on tablets of stone any longer. but he's written his laws on the hearts and minds of his people. So the word of God, that's why it says that my sheep hear my voice. Now, the word of God, you know, it's great to open up a book and read it, but that pales in comparison
like
to getting on your knees. Exactly.
I used to say that. I used to say that the Bible is the map that guides you to the Word of God.
Exactly, brother. And that is the most... Yes.
The Bible conducts the person to Jesus, that Jesus is the Word of God.
Yes. And that's it. And it's about a relationship, brother. It's about having a personal relationship with the Morning Star, with Jesus Christ. And... the book supplements that personal time, that personal relationship. And so the enemy has hidden himself in the word because he's tried to muddy the water by trying to manipulate it. And that's why we must understand the letters that we are using and find the original meaning and the original intention. Because if we don't, then we'll find ourselves, we have good intentions, but the enemy will manipulate that through symbols. Through sounds, through frequency, through wave, and through vibration. And that's what he has done by manipulating the Word of God and by adding jots and tittles into the Word of God to try to create something that God didn't mean.
Can we say that we have to understand the grimoire that the enemy put on the Word, on the Bible?
Exactly, brother. Everything, to me, that is what got me out of the Luciferian and secret societies. No, nobody, the thing that really helped me was getting into grammarry and grimoire and understanding, wow, this is why I got deceived. Because the person that deceived me had a Bible, and they taught out of that Bible, but they taught the wrong thing. And that what opened me up for other wrong teachings. And so that once the enemy cracks the door and create a desire inside of you for something that is outside of the true, authentic Word of God, then he leads you down a path. It's a slow, step-by-step process that pulls you away from the authentic gospel.
Basically, they use the Bible with the wrong spirit.
Yes, exactly, brother. And that is so true. And so the enemy... has been doing the same thing. That's how he beguiled Eve in the garden. Mm-hmm. And he says, did God really say? And so that's what Jesus told him to get thee behind me, saying, for it is written, thou shalt not tempt. So he uses the word to try to tempt you with the word. So the enemy is smart. Yep. He's not going to come at you with something. He's going to come at you with the word of God. And he's going to say, just like he told Eve, did God really say this? No, he said this, but what he meant was, he meant this. And then you say, okay, well, maybe, that sounds right. And so you're going to go with it, and then you find yourself in trouble.
Okay, let me just update. Então, basicamente, amen, nós estamos aqui aprofundando a questão da motivação com que se usa uma Bíblia, por exemplo. O sistema usa a Bíblia? Usa. O sistema fala de Deus? Fala. A arquitetura deste mundo está baseada em Deus? Está. Mas é num Deus... não te vai conduzir à verdadeira comunhão com Deus. É um Deus que te afasta da verdadeira comunhão com Deus, da verdadeira espiritualidade do verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, que é Yeshua. Então, mas fala de Deus, fala, usa a Bíblia, usa. Mas você sabe que você pode ser enganado com a Bíblia? Muita gente usa a Bíblia com más intenções. Muita gente fala, prega a Bíblia com más intenções. Depende do espírito que você está sendo sujeito. Você pode usar a Bíblia, você pode cantar canções para Cristo, você pode até falar de Jesus e ter más intenções e ser mal conduzido, ou conduzir errado os outros. Tem a ver com a sua motivação, tem a ver com as cores com que você está vendo este mundo, com as cores que você está sendo treinado a ver este mundo. Tem a ver com as frequências. Se você tiver motivações materialistas, você não tem melhor do que negócio do que abrir igrejas. Você quer ficar rico, rápido? Abra uma igreja. Usa a Bíblia, faça-se um grande profeta, um grande pregador e cobre os dízimos. Você não tem que fazer mais nada. Você fica rico, em 10 anos, enquanto os outros têm que trabalhar quase 80 ou 90 anos para ter tudo o que você consegue ter em 10 anos. Porque pregar e viver à conta do dinheiro dos outros é muito fácil. Fazer o que Jesus Cristo só fez, isso é um caminho muito estreito. Mas esses são poucos os que andam nele. Agora, se você tem pressa, então vai para o caminho largo. Tem Bíblia? Tem. Tem Evangelho? Tem. Também tem muito dinheiro. Agora, tira os dízimos e veja quantos pastores lá ficam. É isso que você tem que pensar. Em que espírito anda a sua comunhão com Deus? Qual o Deus que você busca? Você busca Deus para as suas intenções ou busca a vontade dele para a sua vida? Eu tive que aprender, o irmão teve que aprender com muitas dores que a vontade dele é sempre melhor do que a nossa. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece os nossos limites. Nós pensamos que temos a nós mesmos. Este é o problema da manipulação da palavra. A palavra, a Bíblia fala que Jesus é o Logos de Deus, é a palavra, é o Verbo. Não era a palavra que está escrita ali naquele papel, não. Quando o apóstolo Paulo, o apóstolo João escreve isso, não havia a Bíblia que nós temos hoje. Não é esse conjunto de livros que nós andamos, muitas vezes, só servindo de desodorizante. A palavra é a frequência de Deus, é o som, é aquilo que sai da boca de Deus, pelo qual o homem também viverá. É essa palavra, é a motivação de Deus, é o sopro de Deus, que é Jesus Cristo. Você tem que andar no sopro de Deus, a sua alma tem que ser conduzida pelo vento do Espírito Santo, o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, deste sistema materialista. Amen, brother. I think the people, they will understand, they won't, because what we are talking here, we are stealing all the arguments of the enemy of our God. But we know, you know, that there are people, they like to be deceived, okay? If you put some money in front of their hands, they are like Judas. So now it's up to them. You have 1 minute, okay, one and a half minute to open the doors for if you want to come back next weekend to continue to give us the foundations of the truth.
Amen, brother. Amen. Just, again, I want to thank you so much for the just for the opportunity to come out and share with you and your listeners. And as we just went through, we covered a lot of information. Going through the basic foundation of the secret societies and how they work, especially dealing with the psychology or the alchemy of blood and how they use, you know, blood or congealed light, sound, frequencies, waves, letters, and sigils. We just discussed, you know, Bacchus and Onus, the lord of dance and revelry and wine, and then this the lord of the waves or the frequency and vibration. And then we ended up just talking about how the enemy uses the love of buildings and architecture and shiny things to lure us away from the Word of God. The most important thing that we want to get into next is, what is the authentic gospel? What is the authentic, especially with money?
Yes.
So on my website, Master Teacher 33, there's a Greek word called kleronamos. Kleronamos is a Greek word that means your lot or your inheritance. We are all joint heirs with Christ. We are holy nations. We are royal priests. We are set apart. God has justified us. He has glorified us. And so we must live our life in that position, in that mentality. That's what it talks about in Philippians 2:5 when it says, let this mind be in you that was also in Christ Jesus. So, again, I have an entire website called eaglesclub.com where all I teach is kleronomics, not economics. We've been taught economics, but we have not been taught kleronomics. It is purpose-based production. That's what Jesus did. Jesus walked around.
Okay,
he lived
brother.
His life on purpose, not on time. And that's what we got to learn, brother.
Okay, brother. Please leave once again your link on the chat room, I hope you come back again, maybe next, if you like. You are welcome.
Amen, brother.
And we fight this fight together. Nós vamos terminar agora o show, este programa, esperando que o irmão possa voltar no próximo fim de semana. Tudo será confirmado. Que Deus possa abençoar todos. We want to thanks to all our listeners. Please come back again anytime, maybe next weekend. We have Will Rogers again with us. Stay blessed in the name of Jesus Christ.
Cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém. Porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora.